Parashá Vaikra. Nós iniciamos esta semana o terceiro livro do Humash, o terceiro livro da Torá, o livro chamado Vaikra. E esse nome vem justamente do primeiro versículo Levítico, capítulo 1, versículo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. É assim que começa o livro, é assim que começa o capítulo, e é assim que começa uma porção que se estende até o capítulo 7. É sempre bom quando nós lemos o texto sagrado perceber os ritmos, os movimentos. Aqui nós temos um bloco de texto que vai justamente do versículo 1, do capítulo 1 de Levítico, quando Deus chama, Vaikra, e chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, da tenda. A preposição aqui é muito importante, porque Deus não estava chamando Moisés sobre a tenda, do lado da tenda, mas da tenda. E é curioso que no original, em hebraico, o vaikra, a palavra vaikra, o aleph, está como que reduzido, de um tamanho um pouco menor. Isso chama a atenção, é como se ao chamar Moisés da tenda, é como se Deus estivesse ali se, cuidado com essa palavra, se reduzindo. Não é que Deus se reduza, não é que Deus se reduza, não é que Deus se contraia, não é que Deus diminua, não é isso, mas aquele cujos céus dos céus por ele criados não podem conter, às vezes visita o homem. E para isso parece que há como que uma contração, como que uma redução. É uma palavra inexata, mas é o que mais próximo temos em nosso vocabulário. Essa redução, essa contração para poder se comunicar com o ser humano, para poder estar com o ser humano, é a essência do nome de Deus, Immanuel, Deus conosco. E é também uma das chaves para nós entendermos o ministério do Mashiach, Jesus Cristo. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser Deus, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como nos ensina João em seu Evangelho, assim foi possível ver a glória, ver a sua glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para isso houve uma espécie de redução, uma espécie de contração. E esse trecho que começa em Levítico 1, versículo 1, ele vai até o capítulo 7 e termina com os versículos 37 e 38. Levítico 7, 37 e 38, nós lemos como que uma espécie. É curioso, né? Porque nós hoje estávamos falando sobre títulos e eu fiz questão de entrar mesmo nessa conversa sobre títulos das tefilot, de partes das orações no Sidur. E eu sabia que a gente ia falar sobre isso dali a pouco. Justamente, eu peço que vocês observem com muita atenção no capítulo 7 de Levítico, que já é da paraxá seguinte, não é da paraxá Vaikra, mas nós temos como que uma espécie de título da sessão. Vejam que vocês vão perceber isso várias vezes quando nós estudarmos os capítulos sobre a lepra, por exemplo. No final, aparece como que o título encerrando a sessão. Diferente do que nós estamos acostumados a ver no modo ocidental, o título vem antes. Aqui parece que o título vem no final, ele vem depois do texto. Isso acontece de forma muito clara aqui em Levítico, no capítulo 7. A sessão ela começa no capítulo 1, versículo 1, e vai até o final do capítulo 7. E aqui nós lemos, então, em Levítico 7, versículo 37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Tudo isso foi detalhado nos capítulos anteriores. Então nós temos nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falando sobre isso, e no final do capítulo 7 ele nos dá o título. Esta é a lei, esta é a Torá do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Assim encerra esta sessão. E finalmente, nos últimos versículos, nos é informado o título. Essa sessão, ela fala sobre os sacrifícios, os korbanot. E na paraxá desta semana, Vaikra, essa sim, que vai até o capítulo 5, versículo 26, nós temos a descrição dos principais tipos de korbanot, de sacrifícios. São cinco e vamos abordar um pouco sobre cada um. Então, nós temos na paraxá Vaikra cinco tipos principais de korbanot, de sacrifícios. A começar o primeiro, em Levítico, no capítulo 1, é Olá. Olá é o holocausto. O nome vem de elevação. O holocausto é um tipo de sacrifício em que o animal é completamente queimado. Integralmente queimado. Em Levítico 1, no versículo 3, nós lemos: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E aí vem toda a descrição detalhada do holocausto. Esse é o primeiro tipo. E nesse tipo de sacrifício, o animal é completamente queimado. Há uma entrega total, na íntegra, 100%. O segundo tipo é um minhá, que está em Levítico, no capítulo 2. No versículo 2, nós lemos: quando alguma pessoa fizer uma oferta de manjares, em hebraico que está escrito aqui é minhá, oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. O minhá é o único tipo de oferta sem derramamento de sangue. Aqui o que se oferece é farinha, oferta de manjares ao Senhor. A sua oferta será de flor de farinha. Aí se punha, conforme o caso, incenso e azeite. As quantidades, tudo isso é descrito em detalhes. Mas esse segundo tipo de oferta é uma oferta sem derramamento de sangue. Não são animais. Se acredita que também era um tipo de oferta ao qual poderiam recorrer pessoas sem condição de pagar ou de comprar ou de ter animais. Então era algo mais simples. Olha, eu não posso comprar um cordeiro, mas eu vou oferecer algo equivalente em farinha, com azeite, com incenso. Ou às vezes não, se complementava. Isso nós vamos ver daqui para frente. A Torá fala bastante sobre os tipos de oferta, de sacrifício, em que circunstâncias se oferecia um e outro. Mas a título de introdução, nós temos então esse segundo tipo, que é uma oferta sem derramamento de sangue. O terceiro tipo é o shlamim, que é a oferta pacífica. Está detalhada em Levítico, no capítulo 3, no versículo 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, aqui em hebraico é shlamim, que vem da própria raiz de shalom, de paz. Zevach Shlamim, sacrifício pacífico. Se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito perante o Senhor. E aí vem uma série de detalhes. Então, nós temos agora sim um outro tipo de sacrifício com derramamento de sangue, que é o Shlamim, oferta pacífica, oferta de paz. O quarto tipo, seguindo a ordem de Levítico, é o hatat. Hatat é a oferta pelo pecado. E aqui nós temos alguns subtipos. Levítico, no capítulo 4, inicialmente nós lemos a Torá nos falando sobre a oferta pelo pecado do sacerdote. Perceba, o sumo sacerdote, o sacerdote ungido, ele era o personagem mais importante no sistema religioso sacrificial. E mesmo ele, mesmo ao falar sobre ele, a Torá nos diz, e começa falando sobre ele, que ele poderia pecar. Levítico capítulo 4, versículo 3: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. O sacerdote poderia pecar. O sacerdote ungido, o sumo sacerdote, poderia pecar. E se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Então, oferta pelo pecado. Primeiro tipo que a Torá nos fala é o pecado do sacerdote, que poderia ser chocante. É realmente para escândalo do povo, mas há uma possibilidade concreta. Afinal de contas, o sumo sacerdote era um homem sujeito a falhas, cercado ele mesmo de fraquezas, sendo ele mesmo também um pecador. Versículo 13, capítulo 4. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e aí vem na sequência a descrição da oferta pelo pecado da congregação. Então você poderia ter uma situação em que o sumo sacerdote, o sacerdote ungido, ou outro sacerdote, peca, mas você pode ter também uma outra situação em que toda a congregação pecou, por ignorância, mas pecou. Então toda a congregação está em pecado. Toda a congregação de Israel. Esses são subtipos detalhados no capítulo sobre a oferta pelo pecado. Então, podia ser do sacerdote ungido, podia ser da congregação de Israel, podia ser do príncipe, do líder, do cabeça, do sar. Sar, príncipe. Até hoje os ministros de Israel são chamados assim. Por exemplo, Sar Abitachon, ministro da segurança. Na verdade, na tradução literal, seria príncipe, não ministro. Versículo 22. Quando um príncipe pecar. Não é príncipe no sentido que nós vimos nos desenhos animados infantis, nas fábulas, o príncipe e a princesa, o dragão e o rei, não é isso não, tá? É o principal, no sentido, o principal, o líder, aqueles que estão na liderança, os cabeças. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizesse, e se tornar pecado, também vem a descrição a seguir, e é caso de oferta pelo pecado, quando um príncipe pecar. É muito feliz a tradução aqui, em português, porque não diz se um príncipe pecar, em português mesmo. Na Bíblia que nós usamos aqui. E diz quando um príncipe pecar. Parece que o pecado do príncipe não é uma possibilidade tão remota assim, e sim uma certeza que vai acontecer mesmo. Não é se, é quando. Versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, qualquer pessoa. Do Amaretz, do povo da terra, qualquer pessoa pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, se tornar culpada. E aí vem a descrição de como seria feita a oferta pelo pecado no caso de uma pessoa comum, que não é sacerdote, não é príncipe, não é toda a congregação, é uma pessoa comum. Então vejam, ao falar de oferta pelo pecado, a Torá já nos coloca frente a quatro possibilidades principais. Quem pecou foi o sacerdote ungido, ou seja, um pecado dentro do âmbito sacerdotal religioso. Quem pecou foi toda a congregação de Israel, um pecado coletivo que atingiu a todos. Quem pecou foi o príncipe, o líder, o principal, aquele que não era um sacerdote, mas era quem tinha a liderança do povo de Israel, ou um dos líderes, e ele pecou, oferta pelo pecado. Ou a quarta possibilidade, o Am Haaretz, o povo da terra, uma pessoa comum, como nós, pecou, oferta pelo pecado. Bom, o quinto tipo de korbanot, de sacrifícios, de korban no singular, sacrifício, que a Torá nos fala, é a oferta pela culpa. Então, nós vimos holocausto, olá, nós vimos manjares, oferta de manjares, minhá, nós vimos a oferta pacífica, shlamim, nós vimos a oferta pelo pecado, hatat, e por último, nesta parashá, nós temos a oferta pela culpa, asham. Levítico capítulo 5, versículo 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Esse é o versículo 17. Eu não conheço nenhum versículo em toda a Bíblia mais abrangente, que se capilariza por qualquer possibilidade de pecado. Prestem atenção. Se alguma pessoa pecar, qualquer pessoa, seja quem for, e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, qualquer mandamento, algo que se não deve fazer, qualquer coisa que se não deve fazer, contra qualquer mandamento, qualquer pessoa, veja, qualquer pessoa, contra qualquer mandamento, fizer qualquer coisa que se não deve fazer, que não se deve fazer. Ainda que eu não soubesse, eu não sabia, não importa. Ainda que eu não soubesse, não sabia. Ainda que eu não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme tua avaliação, para oferta pela culpa, asham. E o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é, certamente se tornou culpada ao Senhor. Cinco tipos de sacrifício, cinco tipos de oferta. No primeiro caso, há uma entrega total. O animal é completamente queimado. Claro que no caso do animal é algo involuntário. Mas onde é que nós vemos um sacrifício voluntário de entrega total? Total. Não foi poupado nem as mãos, onde se vê os cravos, nem os pés, onde também se veem os sinais dos cravos, nem a cabeça, onde foi colocada uma coroa de espinhos, nem o corpo, perfurado com uma lança, nem a própria vida humana, como homem, o corpo totalmente entregue na cruz, nem a própria vida dele como Deus, porque ele se humilha, ele deixa a sua condição de glória e de honra e de poder absoluto e se humilha até a cruz. Jesus Cristo, ele é de fato o sacrifício completo, o sacrifício pleno. Ele é o nosso corban. Não é um símbolo, não é uma metáfora, não é uma alegoria. O sacrifício de sangue, literal. Jesus Cristo, ele também substitui o minhá, a oferta sem derramamento de sangue. Por quê? Porque o ministério de Jesus Cristo, embora o ponto incomparavelmente mais importante que qualquer outro é o seu sacrifício na cruz, mas o ministério dele não foi somente o sacrifício na cruz. Ele não veio, não caiu do céu e no dia seguinte estava ali crucificado. Ele viveu. Ele habitou conosco. Ele alimentou. Ele nutriu com a palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Senhor, disso viverá o homem. E esse alimento Jesus nos trouxe. Ele é o pão da vida, além do sacrifício de sangue. Ele também é a oferta de minhá, a oferta de manjares. Você sabe que horário Jesus finalmente expirou? A Bíblia nos informa que foi na hora nona, contando a partir do nascer do sol. Isso dá justamente o horário do sacrifício de minhá. Nós aprendemos essa semana na Torá sobre o sacrifício chamado shlamim, oferta pacífica. Onde é que nós encontramos a nossa paz? Finalmente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Onde que nós encontramos a oferta pelo pecado? Onde está a oferta pelo pecado hoje? Após o advento de Jesus Cristo, a nossa oferta pelo pecado é o Cordeiro de Deus. Ele que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Onde está a nossa oferta pela culpa? Porque nós, todos nós, estamos em Levítico 5,17, é claro, porque todos nós, de alguma forma, sabendo ou não sabendo, fizemos alguma coisa contra algum de todos os mandamentos do Senhor. Claro que sim. Quem vai dar conta da nossa culpa? Jesus Cristo é o nosso holocausto. Jesus Cristo é a nossa oferta de manjares. Jesus Cristo é o nosso sacrifício pacífico. Jesus Cristo é a nossa oferta pelo pecado. Jesus Cristo é a nossa oferta pela culpa. Quando a gente fala é a nossa, é porque é para nós. Mas, na verdade, o agente, quem fez o sacrifício, foi o próprio Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, vocês sabem historicamente que o templo Beit HaMikdash foi destruído no ano 70. Mas cuidado quando vocês pensam no sacrifício de Jesus Cristo como uma solução para um problema histórico. Não é isso. Ah, já que não temos mais templo, então o sacrifício de Jesus Cristo dá um jeito nisso, porque não precisamos mais de templo. Isso é reduzir o sacrifício de Jesus. Não é isso. Com ou sem templo? É claro que a destruição do templo uma geração depois do sacrifício perfeito de Jesus Cristo é extremamente significativo. É um evento extremamente significativo. Mas o sacrifício de Jesus Cristo é muito maior do que simplesmente substituir os sacrifícios de animais. Ao contrário, não é que Jesus Cristo substitua os sacrifícios de animais. O sacrifício de Cristo é o verdadeiro sacrifício. E os sacrifícios de animais, como nós aprendemos na Epístola aos Hebreus, são sombras. São símbolos. Porque, de fato, o sangue de animais não pode tirar pecados. Mas o sangue dele, sim. O sangue de Jesus Cristo, sim. Eu convido vocês a contemplar agora o nosso holocausto, o nosso minhá, a nossa oferta pacífica, a nossa oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Ela está aqui, em Mateus, no capítulo 27. Eu vou ler a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, que é mais ou menos às 3 da tarde, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns pensavam, ele está chamando por Elias. Ah, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Ele não está chamando por Elias. Ele não está chamando por Elias. Quando Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está se entregando em holocausto pleno, porque mais do que o seu corpo, é a sua própria essência. Ele sendo filho, ali naquele momento, sendo crucificado, e sendo quem ele é, o Filho de Deus, naquele momento Jesus experimenta o distanciamento do Pai. Ele o fez pecado, não pecador, nunca, jamais. Mas ele o fez pecado. Aquele momento ali na cruz, todo o nosso pecado, o meu e o seu, toda a nossa culpa estava ali. no crucificado. E com o peso de todos os nossos pecados, os nossos e os de todos, que seriam, são e serão salvos pelo nome de Jesus Cristo, em gerações anteriores e posteriores à nossa. Aquele pecado estava ali, em Jesus Cristo, sendo castigado, sendo punido. Naquele momento Jesus diz: por que me desamparaste? Ele se sente como que desamparado, como que afastado de Deus Pai. Há alguma reserva na entrega de Jesus Cristo? Nós pensamos no holocausto que é totalmente queimado, totalmente entregue, não fica nada, tudo vira cinza e fumaça que sobe. Olá. Jesus Cristo se entrega sem reservas, de corpo e alma, espírito. Aquele que, sendo Deus, não tem por usurpação o ser igual a Deus, mas humilha-se até a morte, e morte de cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, um grito, um brado, entregou o Espírito. Sabe, irmãos, quando se sacrificava um cordeiro, um animalzinho, uma cabra, aqueles animais não iam ali voluntariamente. E o que era entregue deles, 100% sim, o corpo. Aqui nós lemos em Mateus 27, versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Porque o corpo já estava ali, entregue, na cruz, mas não foi só o corpo. Foi o Espírito. 100%. Por isso nós olhamos para os holocaustos de Levítico e vemos que são sombras, que são símbolos. O verdadeiro sacrifício é o de Jesus. Por isso, nós podemos ler em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu pequei em alguma coisa, com certeza. De algum dos mandamentos de Deus, com certeza, Levítico 5, 17. Esse versículo de Levítico 5, 17 é muito perturbador. É muito perturbador. Se você o lê com honestidade, é muito perturbador. Qualquer pessoa que pecar em qualquer coisa, contra qualquer dos mandamentos de Deus, sabendo ou não sabendo, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos nos fizemos culpados, todos nós nos desviamos, ou para a direita ou para a esquerda, todos nós nos afastamos do caminho, todos nós saímos, todos nós erramos, todos nós transgredimos. Todos nos fizemos culpados. Mas a palavra nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que não há mais nenhuma condenação para ninguém. O texto de Levítico 5,17 continua válido. Qualquer pessoa que pecar, sabendo ou não sabendo, contra qualquer dos mandamentos de Deus, é culpada. Qualquer pessoa. Isso se aplica a 100% de toda a humanidade. Mas um X%, que eu não sei quanto é, de toda a humanidade, é salvo por Jesus Cristo. É por esse X%, que eu não sei quantos são, só Deus sabe, que Jesus morreu naquela cruz. Ele não morreu por todos, mas ele morreu por um número que só ele sabe. O número exato de pessoas é como se fosse uma lista, incluindo todas as gerações daqueles que viriam a crer no nome de Jesus Cristo. E nessa lista, graças a Deus, estamos incluídos você e eu. Então nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo. E sabemos que aquilo é para nós. Sabemos que o seu sangue foi derramado por nós. E sabemos pelo Espírito Santo de Deus que estamos nele. E se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já passaram. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem te condena? O teu passado? Cravado na cruz. O medo do teu futuro? Cruz. Alguém te condena? Algum amigo, entre aspas, ou inimigo, esse sem aspas? Algum parente? O acusador? O Satã? O antissemita? O anticristão? Quem te condena? A tua consciência? Os teus pensamentos? Quem te condena? Olhe para o crucificado. Ele se oferece como oferta pelo pecado, como oferta pela culpa. Não para nos estimular a pecar mais, ah, eu vou pecar já que. Não, ao contrário. Quando você percebe o preço que foi pago, o preço de sangue, sangue precioso. Do Filho encarnado. Você não quer mais pecar. Você quer viver a vida de Cristo. Irmãos, vamos deixar para trás as coisas que devem ser deixadas para trás, que nos acusam, que tentam nos prender, que tentam ainda nos enredar. Nós estamos em Cristo. Nós podemos até errar a página do Sidur. Nós podemos até voltar a pecar em alguma coisa. Nós podemos cometer erros e os cometemos e vamos cometer ainda. Mas nós estamos nele. E é isso, faz toda a diferença. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se no Israel antigo, quando alguém pecava, oferecia as suas ofertas, os seus sacrifícios, hoje, quando nós pecamos, nós sabemos que o sacrifício por nós foi oferecido, o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós podemos reafirmar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pense naquilo que quer te condenar, naquilo que parece que ainda te aprisiona, te segura. Lembre desse texto de Romanos 8. Agora. Pois agora que estamos nele, agora que o sacrifício foi feito, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que nós não erremos, nós erramos. Não quer dizer que nós não pequemos, nós pecamos. Não quer dizer que nós não sintamos culpa, Sentir culpa é saudável. Até certo ponto, é bom sentir culpa quando você faz errado mesmo. Converse com um psicólogo. Ele vai te dizer que quem não sente culpa é o psicopata. A marca do psicopata é justamente não sentir culpa. Ele consegue fazer qualquer coisa e ele não sente culpa. Isso é psicopata. Não é disso que estamos falando aqui. Não é esse tipo de não culpa. Não é isso. É você sabe que você pecou. Você sente culpa. Você percebe que você prejudicou alguém ou a si mesmo. E principalmente que você pecou contra Deus. Não é que você não sinta culpa nesse nível, não é que você não perceba o seu pecado, você percebe o seu pecado, mas você vai à cruz. E você repete mais uma vez, estando em Cristo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha culpa, mas eu também conheço a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é maior que o meu pecado, é maior que a minha culpa. E ela está vinculada ao sacrifício, que é holocausto, e manjares, e pacífico, e pelo pecado, e pela culpa, e é muito mais que isso. É o sacrifício perfeito do Cordeiro. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não permita que ninguém desenterre teu passado para te acusar. Nem você faça isso com você mesmo, nem com os outros. Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Parece redundante, né? Porque a plenitude já é toda. Mas é isso mesmo, é para enfatizar. Toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer na terra, quer nos céus. Não importa. Todas as coisas são reconciliadas com Deus. Aquela ruptura de Gênesis 3, ela cessa no sacrifício de Jesus Cristo. Por meio dele, por meio da cruz de Cristo, todas as coisas são reconciliadas. Inclusive nós. Essa paz, ela não é ausência de guerra. Porque nós podemos ter paz mesmo no meio da guerra. E nós poderíamos não ter paz mesmo não havendo guerra. Os hospitais psiquiátricos, as clínicas, estão cheias, com ou sem guerra. E é possível você estar no meio da batalha e ali você ter paz. Sabemos de cristãos martirizados que mesmo no meio do seu martírio encontraram a paz em Jesus Cristo. A própria Bíblia nos fala sobre o caso de Estevão, por exemplo. Por exemplo. Aprove a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Por isso é maior do que qualquer sacrifício, do que todos os sacrifícios juntos. Porque nele reside toda a plenitude da divindade. em Jesus Cristo. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, essa é a nossa oferta pacífica. A minha paz não depende da ausência de guerra ou da ausência de conflitos ou de eu ter tido um dia muito bom em que tudo deu certo. Eu nunca tenho dias muito bons em que tudo dá certo. Mas eu sempre tenho dias em que eu posso encontrar a paz de Deus em Cristo Jesus. A nossa paz não depende de sucesso, de circunstâncias externas. A nossa paz, ela depende apenas de Jesus Cristo. E foi pelo sangue da sua cruz que Jesus Cristo fez a paz, conciliando, reconciliando com Deus todas as coisas. Então, irmãos, se não há condenação para os que estão em Cristo, se nós estamos em paz com Deus pelo sangue de Jesus Cristo, quem pode nos separar do amor de Deus? O que pode acontecer em nossas vidas? Ou que pode ter acontecido em nossas vidas para nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Altura, profundidade, tribulação, fome, sede, necessidade, perseguição, perigo, espada. Estamos em Cristo. Estamos nele. O maior, o mais perfeito sacrifício que foi feito em toda a história, o sacrifício de Jesus Cristo. E foi feito por nós. Foi feito por você e por mim. Itkadal vitkadash shmei rabba. Yalma divrach hirutevi amlich malchutevi atzmach purkanevi karev Yeshua meshechei. וחייכון ובמכון וחיידי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, התברך ושתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.